Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência, serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2015 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores, Sr. Francisco Morandi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação dos resultados do primeiro trimestre da AES Eletropaulo. Primeiramente, farei um sumário dos principais pontos a vocês e o Francisco Morandi, nosso diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, nos dará todo o panorama mais detalhado deste primeiro trimestre. Estão presentes nesse call também nosso vice-presidente de operações da distribuição, Sidney Simonaggio, nossa vice-presidente de negócios da distribuição, Tereza Vernaglia, nosso vice-presidente de assuntos legais e auditoria, Pedro Bueno, e toda a nossa equipe de relações com investidores. No slide número 2, iniciamos a apresentação com os destaques do primeiro trimestre de 2015. Na parte operacional, a AES Eletropaulo manteve os seus bons resultados na redução das perdas totais, que fecharam os últimos 12 meses em 9,3%. A redução de 0,83 pontos percentuais decorre das constantes medidas tomadas para a recuperação das perdas não técnicas e acrescentaram R$ 49 milhões ao nosso mercado faturado neste primeiro trimestre. Nós reduzimos nossas perdas não técnicas em 17,5% neste trimestre, relativamente ao primeiro trimestre de 2014. O nosso FEC, que mede a frequência média das interrupções por cliente, segue evoluindo positivamente, com redução de 26% em comparação ao primeiro trimestre de 2014, tendo fechado os últimos 12 meses em 3,21 vezes. Por outro lado, o DEC aumentou 8% nesse período, refletindo a severidade dos eventos climáticos e o elevado número de queda de árvores sobre a rede elétrica ocorridos entre o final de dezembro e a primeira metade de janeiro de 2015, como muitos de vocês devem ter observado. Visando recuperar a qualidade dos serviços e retornar o indicador ao padrão regulatório, temos em curso um plano de recuperação que inclui aumento do número de podas de árvores, cerca de 200 mil adicionais, comparativamente às 140 mil já previstas, totalizando no ano 340 mil podas. Instalação de spacer cable, rede compacta, em pontos estratégicos de maior arborização e medidas adicionais de manutenção da rede elétrica. Com relação à satisfação do cliente, Nossa estratégia de aprimoramento do atendimento segue mostrando resultados. Saímos da 21ª posição no ranking do Procon São Paulo para a 27ª posição. Essa é a nossa melhor colocação nos últimos 10 anos e creio que cabe destaque. Os investimentos da S Eletropaulo, neste primeiro trimestre, foram de 118 milhões de reais, destinados principalmente à expansão e à melhoria da rede elétrica, com o objetivo de diminuir o número de ocorrências, aperfeiçoar a qualidade do serviço e atender ao crescimento do nosso mercado. Antes de passarmos aos resultados econômicos financeiros, gostaria de lembrar que neste primeiro trimestre de 2015 tivemos a introdução das bandeiras tarifárias e a partir de 1º de janeiro de 2015 e posteriormente em março, o aperfeiçoamento e aumento dessas bandeiras e a implementação da revisão tarifária extraordinária, visando restaurar a normalidade dos fluxos de caixa das distribuidoras, frente à expressiva elevação dos custos de energia comprada, que é decorrente da situação hidrológica adversa e necessidade de significativo despacho térmico, nesse ano. Estamos também no processo da quarta revisão tarifária periódica da S Eletropaulo, a ocorrer no próximo dia 4 de julho. No último dia 5 de maio, a ANEEL abriu audiência pública para contribuição à nossa revisão tarifária e indicou um índice de revisão tarifária de mais 15,16%. A audiência será encerrada no dia 1º de junho e, posteriormente, será divulgada a nota técnica definitiva com a revisão a ser homologada. Compõe este aumento 6,88% de parcela A, componentes financeiros de 6,67% e 1,61% de parcela B. O Francisco Morandi nos dará maiores detalhes durante a apresentação. Seguindo agora com os aspectos financeiros do trimestre, nossa receita bruta totalizou aproximadamente 5 bilhões. Como vimos no quarto trimestre, os ativos e passivos regulatórios passaram a compor a receita da companhia e neste trimestre totalizaram 499 milhões. Considerando o valor dos ativos e passivos regulatórios não contabilizado no primeiro trimestre 2014, no valor de 425 milhões, a receita bruta do primeiro tri de 2015 aumentou 37,5%. Aqui cabe destacar que este aumento é justificado pela receita obtida com os reajustes tarifários do período no valor de 760 milhões, com as bandeiras tarifárias no valor de 258 milhões e da venda de energia no mercado de curto prazo, que alcançou 115 milhões. Nesse trimestre, nosso mercado total apresentou uma queda de consumo de 3,4%, comparativamente ao primeiro trimestre de 2014, refletindo principalmente a retração da atividade industrial e econômica geral e menores temperaturas médias. Os efeitos dos aumentos tarifários implementados a partir de 2 de março deverão se materializar a partir do segundo trimestre. Nossa previsão neste momento é de encerrarmos 2015 com uma retração no consumo da ordem de 1,5% a 2%. O nosso PMSO atingiu 509 milhões no primeiro trimestre de 2015, um aumento de 24,6% em relação ao mesmo período de 2014. Esse aumento registrado ocorreu principalmente devido à reclassificação das multas DIC-FIC e DEMIC, que saíram do resultado financeiro para as despesas. Segundo, despesas de provisão com créditos de liquidação duvidosa provocadas pelo menor volume de cortes com a realocação de equipes durante as ocorrências de fins de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Entretanto, o PMSO gerenciável da companhia foi de 313 milhões, 2% menor do que o valor de 2014, ajustado pela inflação e refletindo o nosso compromisso com a busca de maior eficiência e gestão de custos. O EBITDA reportado do trimestre foi de 207 milhões. O EBITDA ajustado, que melhor reflete a geração de caixa da companhia, atingiu 293 milhões, com queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, devido principalmente ao aumento nas despesas não gerenciáveis e não recorrentes. Estes itens serão detalhados pelo Francisco Morandi um pouco mais à frente. O resultado líquido reportado foi um lucro de 47 milhões no trimestre e o lucro líquido ajustado foi de 52 milhões. Vou passar a palavra agora para o Francisco Morandi para que ele dê prosseguimento à apresentação. Por favor, Francisco.
Muito obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Passando para o slide de número 3, podemos observar que mantivemos uma evolução consistente em termos de qualidade do serviço. No índice FEC, mantivemos a trajetória de redução que reflete os investimentos que têm sido feitos na melhoria da rede, na qualidade do serviço prestado. Com relação ao DEC, houve um crescimento do índice, que alcançou 9,08 horas e refletiu a maior incidência de eventos com ventanias significativas de até 100 km por hora durante o período, notadamente nos temporais ocorridos no mês de janeiro de 2015. Com a intenção de recuperar este indicador de qualidade e em função dos impactos que a rede elétrica sofreu nesses temporais, a companhia tem o plano de realizar 200 mil podas, além das 140 mil podas planejadas e 3.300 quilômetros de manutenção de redes adicionais aos 4.800 quilômetros de manutenção já inicialmente programadas para o ano. Além disso, também vamos realizar a instalação de 50 quilômetros de Spacer Cable, rede compacta, em pontos estratégicos da rede aérea, onde há contato com as árvores, diminuindo a quantidade de eventuais desligamentos. Apesar desse crescimento pontual no DEC, é importante ressaltar que, considerando um período um pouco mais longo, há uma trajetória de redução, tanto do DEC quanto do FEC. Desde o ano de 2009, por exemplo, o FEC atingiu uma redução de 48% e do DEC caiu 24%. Certamente esse é um reflexo dos nossos contínuos esforços em busca da melhoria consistente do serviço prestado e da satisfação do cliente. Passando para o slide de número 4, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,3%, com uma redução de 0,83% a pontos percentuais em comparação ao trimestre anterior. Esse é o resultado de uma série de ações que a companhia tem adotado para reduzir as suas perdas, como, por exemplo, a realização de quase 64 mil inspeções de fraude neste primeiro trimestre, com uma taxa de assertividade de 13%. Essas inspeções nos permitiram regularizar mais de 14 mil ligações informais e reflete o trabalho que vem sendo feito pela equipe no sentido de tornar a identificação dessas fraudes mais eficiente. Do ponto de vista de energia adicionada, no primeiro trimestre foram 156 gigawatts-hora, o que corresponde a aproximadamente R$ 49 milhões de reais de contribuição no resultado da companhia. No próximo slide, de número 5, temos um demonstrativo dos investimentos que foram realizados no período. Durante o primeiro trimestre de 2015, foram investidos 118 milhões de reais, onde 53 milhões desse total foram voltados para a rede elétrica com a expansão do sistema, modernização da rede, melhoria do serviço e novas ligações. Os investimentos do trimestre resultaram na ligação de 32 mil novos clientes. Além disso, 25 milhões de reais também foram investidos em manutenção preventiva e corretiva da rede. O volume de investimentos realizados com capital próprio no primeiro tri de 15 foi 15% menor quando comparado ao primeiro tri de 2014, devido fundamentalmente aos eventos climáticos extremos ocorridos no início do ano, que demandaram o deslocamento de equipes para auxiliar no restabelecimento do fornecimento de energia. Contudo, a companhia ressalta que o nível de investimento programado para o ano de 2015 não foi alterado, totalizando R$ 593,7 milhões. Desse montante, são previstos R$ 522 milhões com recursos próprios e R$ 71,7 milhões financiados pelos clientes. Indo para o slide número 6, temos a evolução do mercado neste primeiro trimestre. Vemos que houve uma queda de 3,2% no mercado cativo. A variação é um reflexo de, primeiro, da desaceleração econômica, principalmente da produção industrial. Segundo, pelo fraco desempenho da renda real na região metropolitana de São Paulo. E terceiro, pelo desempenho negativo do comércio do Estado. E quarto, da menor temperatura deste trimestre quando comparado com o mesmo período do ano de 2014. É importante lembrar que grande parte desses clientes do mercado industrial são clientes que pagam demanda e, por isso, a retração no consumo tem um impacto marginal sobre o EBITDA da companhia. Os clientes livres também apresentaram queda de 4% quando comparamos ao primeiro tri de 14, reflexo do baixo desempenho da classe industrial. Quando olhamos o mercado total, a retração foi de 3,4%, um desempenho negativo em todas as classes. Agora, passando para o slide de número 7, mostraremos os dados de receita de custos e despesas no ano. É importante ressaltar que todos os números de 2014 foram ajustados para as mesmas regras contábeis do primeiro tri de 15, de maneira a podermos comparar corretamente. Os ajustes estão relacionados ao reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios e à reclassificação das multas de DIC, FIC e DIMIC para o resultado operacional. No primeiro trimestre desse ano, a receita operacional bruta da companhia foi de aproximadamente R$ 5 bilhões, sendo R$ 499 milhões referentes ao reconhecimento dos ativos financeiros setoriais. Comparando ao primeiro trimestre de 2014, a receita bruta da Eletropaulo foi de R$ 3,2 bilhões, que, ajustada pelos ativos e passivos regulatórios, referente ao primeiro tri de 2014, de R$ 425 milhões, totaliza um montante de R$ 3,6 bilhões. Assim, considerando este ajuste, a receita bruta do primeiro tri de 15 apresentou um aumento de 38%. Alguns fatores contribuíram para o crescimento da receita, incluindo R$ 760 milhões reais referente aos reajustes tarifários verificados no período, mesmo considerando a retração do mercado faturado, R$ 258 milhões reais de receita das bandeiras tarifárias e R$ 115 milhões reais com venda de energia no mercado de curto prazo. As deduções apresentam uma alta significativa, principalmente em função do aumento dos encargos da CDE em R$ 249 milhões, a criação do encargo da conta centralizadora das bandeiras tarifárias no montante de R$ 324 milhões e pela maior incidência de ICMS, dado o maior faturamento no valor de R$ 196 milhões. Quando excluímos receita de construção e as deduções de receita, a receita líquida do primeiro tri de 15 foi de R$ 2,5 bilhões contra uma receita líquida de R$ 2,1 bilhões de reais no ano de 2014. Analisando agora o gráfico da direita no mesmo slide de custos e despesas, percebemos que os custos totais da companhia no primeiro trimestre de 15 foram de R$ 2,8 milhões, um aumento de 550 milhões de reais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Essa variação se dá principalmente pelo aumento de 23% com os custos de compra de energia e um aumento de 33% com custos de encargo e transmissão. Em relação ao OPEX, a companhia teve um aumento de 100 milhões de reais, que detalharemos no próximo slide. Em relação ao nível de contratação de energia no período, a companhia fechou o trimestre com 102,5% de contratação. Para o ano de 2015, o nível de contratação esperado é de 103,7%. Passando então para o slide de número 8, analisamos a evolução dos custos operacionais da companhia no primeiro trimestre de 2015. A companhia apresentou um aumento de 25% no OPEX em função, principalmente, de despesas não gerenciáveis e não recorrentes e das multas regulatórias, que eram contabilizadas como despesa financeira e, desde janeiro, passaram a fazer parte das despesas operacionais. Nesse trimestre, esse montante foi de 20 milhões de reais e, no primeiro trimestre de 2014, foi de 7 milhões de reais. Conforme mencionei há pouco, os eventos climáticos que tivemos em dezembro de 2014 e janeiro de 2015 resultaram em aumentos não recorrentes de despesas gerenciáveis e não gerenciáveis da companhia. Dos 40 milhões de reais destacados no gráfico como eventos não recorrentes do primeiro tri de 15, 10 milhões de reais é referente ao aumento não recorrente do PLCLD no período. Para melhor atender nossos consumidores, tivemos que realocar nossas turmas de corte para auxiliar no restabelecimento do fornecimento de energia o mais rápido possível, o que resultou em um menor número de cortes no período. Gostaria de esclarecer que, após a normalização do fornecimento de energia, o plano de corte foi retomado considerando a recuperação dos dias impactados pelas tempestades. Tivemos também a falência de duas indústrias, resultando no aumento de 2 milhões de reais das provisões. Além disso, houve um aumento de 28 milhões de reais com baixas não gerenciáveis de ativos imobilizados como resultado da adequação da BRR para o quarto ciclo de revisão tarifária. Observando agora os custos gerenciáveis e recorrentes, ficamos em linha entre os trimestres. Apesar do aumento de 7 milhões de reais com materiais e serviços em funções das tempestades de janeiro, os custos gerenciáveis da companhia sofreram um aumento menor que a inflação do período, que foi de 8,13%. Passando para o slide número 9, conseguimos observar a evolução do EBITDA ajustado trimestre contra trimestre. Tivemos um EBITDA reportado negativo de 166 milhões de reais no primeiro trimestre de 2014. Ajustando esse valor pelos ativos e passivos regulatórios do período, reclassificação das multas e pela providência privada, atingimos os 323 milhões de reais do gráfico. Ao comparar o EBITDA ajustado do primeiro tri de 15, tivemos uma redução de 9%. A variação do mercado da companhia, tarifa e perdas refletiram em um aumento de 57 milhões de reais no EBITDA, principalmente em função do reajuste tarifário de julho. Os eventos climáticos e as baixas não gerenciáveis somaram um montante de 53 milhões de reais. Para termos uma visão melhor do resultado econômico da companhia no trimestre, ajustamos o EBITDA de 2015 pelo impacto do CAVO durante os 8 primeiros dias do ano, no montante de 7 milhões de reais e pelas despesas da Previdência Privada. Agora indo para o próximo slide, de número 10, a companhia apresentou um lucro líquido reportado no primeiro trimestre de 2015 de 47 milhões de reais versus um prejuízo no primeiro trimestre de 183 milhões de reais. Assim como no EBITDA, se normalizarmos os resultados do primeiro trimestre de 14 pelos ativos e passivos regulatórios e do primeiro trimestre de 15 pela restituição do cabo via tarifa, temos um lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 15 de R$ 52 milhões, 42% menor que no mesmo período de 2014. Essa variação ocorre principalmente pelo crescimento de mercado e tarifa, pelo ajuste da base de ativo para o quarto ciclo e a reprogramação dos cortes de clientes e despesas financeiras. No slide número 11, podemos observar o desempenho do fluxo de caixa. Olhando para os números do primeiro trimestre de 2015, a companhia registrou um aumento da geração de caixa operacional quando comparado ao primeiro trimestre de 2014. Essa variação é resultado do aumento da tarifa do primeiro trimestre de 15 em comparação ao primeiro trimestre de 14 e do menor impacto dos custos com parcela A no primeiro trimestre de 15, já considerando o recebimento da bandeira tarifária. Além disso, no primeiro tri de 15 tivemos o efeito da sobrecontratação de novembro de 14 até janeiro de 15. Já no primeiro trimestre de 14, a empresa estava exposta no mercado spot e só tivemos aporte significativo da conta CDE a partir do segundo trimestre de 14. Passando agora para o slide número 12, podemos analisar o perfil da dívida da companhia. No gráfico da esquerda, observamos que o total da dívida líquida no primeiro tri de 15, de R$ 3,5 bilhões, o que representa um aumento de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Durante os últimos 12 meses, a companhia realizou a 16ª e 17ª emissão de debêntures, que somaram juntas um montante de R$ 540 milhões, além do desembolso de R$ 29 milhões referentes ao segundo contrato com a FINEP. Em relação ao nível de alavancagem, fechamos o primeiro trimestre com uma relação dívida líquida EBITDA em 2,7 vezes. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida com vencimentos distribuídos até o ano de 2028. No slide número 3, estamos trazendo algumas informações sobre o quarto ciclo de revisão tarifária a ser aplicada para a AES Eletropaulo. Como todos sabem, no último dia 5, foi aprovada em reunião de diretoria da ANEEL a abertura da audiência pública para a contribuição à revisão tarifária da companhia. A audiência pública ocorrerá no período de 6 de maio até 1º de junho e a nota técnica da audiência foi publicada no último dia 8 de maio. Aqui podemos observar que dos 15,16% do reajuste a ser percebido pelo consumidor é formado por, primeiro, 13,55%, composta por 6,88% referente à parcela A e 6,67% referente a componentes financeiros. A variação total do grupo parcela A e componentes financeiros é composta pela CVA de energia, incluindo a variação do dólar de Itaipu, o aumento da RTE referente à cota e empréstimos, exposição involuntária de 2015, redução de repasse da STT, considerando o fim desse contrato em dezembro de 2015, além da devolução associada ao ativo possivelmente inexistente, e 1,61% referente à parcela destinada para atividade de distribuição, item conhecido como parcela B, compreendendo, em síntese, a remuneração dos investimentos e a cobertura dos custos operacionais da companhia, que iremos detalhar no próximo slide. Considerando a audiência pública, a parcela B da companhia seria de R$ 2,8 bilhões no ano tarifário que começa em julho desse ano. Aqui destacamos alguns pontos, como a base de remuneração líquida apresentada. A base apresentada refere-se ao laudo de avaliação que foi elaborado por uma empresa de avaliação credenciada pela ANEEL, contratada pela AES Eletropaulo, no valor de 5,9 bilhões de reais. Teremos também uma remuneração de 42 milhões de reais ao ano sobre as obrigações especiais da companhia. Outro ponto de destaque é a trajetória crescente dos custos operacionais ao longo do ciclo. Ressaltamos que os números apresentados neste slide ainda são preliminares e que precisamos aguardar o encerramento da audiência pública aberta pela ANEEL para que as notas técnicas com a revisão homologada e aplicada a AES Eletropaulo sejam publicadas. A percepção da companhia é de que todo o processo de discussão promovido pela ANEEL resulta em uma revisão tarifária que estabeleça uma receita regulatória compatível com as obrigações de prestação de serviço e as necessidades de investimento no ciclo tarifário, através da definição de sinais regulatórios claros que objetivem a sustentabilidade econômica financeira do setor de distribuição. Passo agora a palavra de volta ao Britaldo para as considerações finais. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco. Bom, como vocês puderam observar, o DEC do trimestre acabou sendo prejudicado pelos eventos climáticos adversos, enfrentados em fins de dezembro e primeira metade de janeiro. Porém, nós já estamos com um plano de recuperação em curso. O custo associado, os valores associados de dispêndios com esse plano era a ordem de 30 milhões de reais. E o nosso objetivo é manter a consistência na evolução da qualidade de serviços, como o Francisco Morandi teve a oportunidade de comentar, né, a exemplo da evolução acumulada do DEC e FEC de 23% e 48%, respectivamente, desde 2009. Nossas perdas totais atingiram 9,3%, sendo que as perdas não técnicas foram reduzidas em 0,7 pontos percentuais, que é aquela redução de 17,5% nas perdas não técnicas que eu tive a oportunidade de comentar e o Francisco reforçou durante a apresentação. Nesse primeiro trimestre, a nossa receita líquida foi beneficiada pela revisão tarifária extraordinária e pela introdução e o aperfeiçoamento do mecanismo das bandeiras tarifárias. A revisão tarifária extraordinária e o aumento das bandeiras tarifárias consistem em passos importantes para o restabelecimento do realismo tarifário e evita maiores desequilíbrios às distribuidoras. O nosso PMSO gerenciável, ajustado pela inflação, apresentou queda de 2% quando comparado ao primeiro trimestre de 2014, aqui seguindo o nosso compromisso com a eficiência e a gestão de custos. O EBITDA ajustado do trimestre foi de 293 milhões, enquanto o lucro líquido ajustado alcançou 52 milhões de reais. E como o Francisco comentou, nós estamos aguardando a homologação do nosso quarto ciclo de revisão tarifária, cuja audiência pública se encerrará no dia 1º de junho, e a partir de então será definido o percentual final a ser aplicado nas tarifas a partir de 4 de julho. E efetivamente nós esperamos que este percentual venha a assegurar a sustentabilidade necessária para o fluxo de investimentos da concessão e a trajetória da qualidade de serviços que nós temos mantido. Eu agradeço a todos pela participação no call e, a partir deste momento, abro para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A primeira pergunta vem do Sr. Hudson Espinha, da Fruit Jelly, através da web. Os aumentos da energia que tanto afligiram a população remetem a impostos para o nosso governo. E para a AES Eletropaulo, em quais contas de resultados temos ganhos?
Muito obrigado, Hudson. Bom, eu acho que a gente tem que observar estes aumentos, primeiro, como um processo de recuperação das tarifas de energia que estavam defasadas frente aos custos efetivos da energia elétrica no Brasil, recuperando assim a direção do realismo tarifário, restaurando os fluxos de caixa das distribuidoras, que vinham arcando com um ônus do carregamento desse descolamento entre tarifa e os custos de energia, mesmo que uma parte destes custos tenha sido coberta por aportes da CDE ou da conta CR, mas uma boa parte também foi carregada por capital de giro e endividamento das próprias distribuidoras. Então, os resultados da companhia nos seus fluxos econômicos financeiros, eles são beneficiados, sem sombra de dúvida, porque nós estamos restaurando todo o processo a uma normalidade econômico-financeira que estava desequilibrada nos últimos 2 anos, aproximadamente. Então, os reflexos nos resultados, eles tendem a vir de várias formas, ou seja, nas contas de despesas financeiras, e, obviamente, que na hora que nós olhamos para a quarta revisão tarifária e vemos um processo de revisão muito mais fundamentado, muito mais centrado na sustentabilidade econômico-financeira da concessão, isso com certeza trará também uma trajetória de resultados consistentes. Consistente com uma melhor qualidade de serviço, com fluxo de investimento e de retorno a acionistas. Espero ter respondido a sua pergunta.
A próxima pergunta vem de Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, Britaldo, bom dia. Eu queria entender um pouco melhor o que está por trás dessa indicação que vocês deram de queda de volume para esse ano entre 1,5% e 2%. Se aqui o grande fator é a base mais baixa do segundo semestre do ano passado, até por causa de Copa do Mundo e a economia que estava mais fraca, ou se vocês não estão considerando um impacto em volume significativo dos aumentos de tarifa que a gente teve já no ano, né, dado que o 30 e poucos por cento veio no final de fevereiro, e provavelmente tem mais 15% agora em julho para acontecer. Ou se tem alguma premissa de recuperação de consumo, recuperação de economia aqui nesse guidance também.
Tá, obrigado, Vinícius. Eu vou pedir a Tereza Vernaglia, que é a vice-presidente de negócios de distribuição, para responder, e eu completo ao final a medida do necessário. Por favor, Tereza.
Nossa previsão dos 2% do mercado do ano, está me ouvindo? Ele se baseia, primeiro, quando nós comparamos o primeiro trimestre do ano passado com esse primeiro trimestre, a gente teve a questão da temperatura. No entanto, quando comparamos com o segundo semestre de 2014, nós já tínhamos um decréscimo do mercado da ordem de 0,6% nesse período. Então, a nossa projeção para o ano de 2015, ela está muito baseada numa redução comparativa com 2014, que já era pequena, quer dizer, já era grande, uma redução de 0,6, como eu havia mencionado. Nós ainda não temos dimensionado o impacto full da entrada da revisão tarifária extraordinária e da bandeira tarifária, uma vez que é agora em abril que os nossos clientes passam a receber a fatura cheia. Então, a nossa projeção ela está muito baseada nesse comparativo da performance do ano passado com o que a gente enxerga até agora nos impactos da economia.
Tá, não, tudo bem. Deixa eu só ver se eu entendi, então. Então, quer dizer que assim, a motivação principal aqui é a base mais fraca do segundo semestre e não tem ainda, ou talvez não tenha mesmo, um efeito de redução de volumes pelo aumento das tarifas agora, o que já aconteceu e o que deve acontecer no meio do ano. Isso ainda não está dentro dessa previsão.
Correto.
Tá bom, obrigado.
Vinícius, só para complementar, como a Tereza colocou, né, os faturamentos da nova bandeira e da revisão tarifária extraordinária estão acontecendo, passaram a ocorrer a partir do dia 2 de março, né? Então, efetivamente, as pessoas vão sentir o efeito caixa disso com uma defasagem de 45 a 60 dias. Né? Então, ou até um pouco mais do que isso em média. Então, e dada a magnitude desses aumentos, nós, na história recente, não tivemos aumentos dessa magnitude. Né? E dentro de um cenário econômico já de retração, como a gente já assiste. Então, há um pouco de cautela aqui, talvez, nessa avaliação. Obviamente que a gente deve considerar também que como os aumentos foram anunciados, né, com certeza vários consumidores passaram a exercer alguma disciplina maior já com os aumentos, já com os anúncios dos aumentos, e não aguardaram efetivamente para ver na conta, mas com certeza um certo número também provavelmente reagirá ao ver o impacto na hora de pagar. Né? Então, acho que esse é o balanço que nós temos que fazer aí à medida que a gente veja a arrecadação do efeito completo. Né? E aí com a entrada do percentual associado à revisão tarifária também.
Não, está claro. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Marco Severini, JP Morgan.
Bom dia a todos, Bitaldo, Morandi. Duas questões. Eu estou dando uma olhada no slide 12 de vocês, que mostra o cronograma de amortização. E para a cena, estou observando aqui 902 milhões de reais entre Fundação CESP e mais a dívida, né? Normal. Vocês já estão trabalhando na rolagem, no alongamento dessa dívida que vence esse ano? Qual o tamanho, se vocês estiverem já trabalhando nisso, qual o tamanho dessa rolagem também? A segunda questão que eu tenho é em relação ao CAPEX. A gente observou uma forte redução do CAPEX nos últimos anos, principalmente em 2014 e 2015. Eu acredito que uma parte dessa queda deva ser explicada aí pela terceiro ciclo de revisão tarifária, que restringiu muito a geração de caixa de vocês. E o meu ponto aqui é o seguinte, quer dizer, o que a gente pode esperar, digamos assim, de CAPEX para os próximos anos, né? Uma vez que eu acredito que o mercado aqui deva ter tido um crescimento importante nesses últimos anos e talvez alguns reforços na malha venham a ser necessários, e isso vai se refletir no quinto ciclo através de uma base de uma RAB mais elevada, enfim, mais à frente. Eu não sei se vocês têm já algum estudo sobre isso ou não. E a última questão é em relação a Eletrobras. Eu lembro que da última vez, no último call que vocês fizeram, vocês indicaram lá que o perito já havia sido indicado e tal, que eles estariam em alguma fase de análise dos dados para determinação não só do valor, mas também de quem é o responsável, né, por essa dívida. Vocês têm algum update em relação a isso? Qual o cronograma que vocês estão trabalhando em relação ao anúncio desses dados? Obrigado.
Obrigado, Marco, que fala Francisco Morandi. Em relação à primeira pergunta do rolagem da dívida, a gente tem mantido e mantém conversações com nossos principais credores para revisar futuras propostas. Então, a gente continua olhando e analisando as distintas opções que a empresa tem de consideração de rolagem de dívida. Né? Enquanto a CAPEX do quarto ciclo, acho que fundamentalmente a gente está ainda tentando olhar quais são finalmente os resultados do quarto ciclo de revisão tarifária. Foi a visão nossa de CAPEX nas projeções. Estamos olhando muito na história, mas ainda estamos analisando um pouco quais são os principais resultados do quarto ciclo para voltar a estudar os futuros investimentos. Não sei se Teresa tem algum comentário adicional nesse ponto do CAPEX.
Não, Francisco, acho que é exatamente isso, né? A gente vai estar monitorando então, e acompanhando todos os pontos que estão sendo levantados pela ANEEL nas nossas demandas no quarto ciclo para qualquer tomada de decisão.
Obrigado, Teresa. E no ponto Eletrobras, vou pedir para Pedro Bueno se conseguir comentar algum ponto adicional, Pedro.
Marco, bom dia, tudo bem? Bom, com relação à Eletrobras, a perícia ela está em curso. O nosso assistente técnico ele vem acompanhando. Nesse momento ainda não é possível ter um sentimento para que direção ela caminha, quer dizer. Acho que é importante, na verdade, reafirmar que temos um bom caso a ser defendido. E a minha melhor previsão de término dessa perícia é para novembro, dezembro de 2015.
Está ótimo, Pedro. Está ótimo, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, Marco.
A próxima pergunta vem de Liliana Yang, UBS.
Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de saber se hoje há alguma negociação em curso ou algum pleito em relação à compensação pelo risco hidrológico das geradoras. E também queria saber para a Eletropaulo, né, se vocês acreditam que daqui para frente, com um retorno regulatório maior, se vai ter um ambiente melhor para consolidação ou se isso não seria parte da estratégia de vocês? Obrigada.
Liliane Britaldo, obrigado pela pergunta. Eu acho que a pergunta primeira que você fez, do risco hidrológico das geradoras, a gente pode discutir ela melhor no call da SGT.
Não tem problema, eu estava pensando no consumidor final. Obrigada.
Existe uma série de discussões, tá? Mas a gente pode discutir, acho, melhor lá,
claro,
se você não se incomodar, tá bom? E a segunda, com relação à questão de consolidação, acho que no que tange a nossa estratégia, e aí como a S, na distribuição de energia, nós estamos focados tanto na S Eletropaulo também, como na nossa distribuidora no Rio Grande do Sul, em maximizar o valor dessas plataformas, ou seja, há um processo de recuperação de valor na própria S Eletropaulo, com um processo de ganho de eficiência. Esse processo muito importante da quarta revisão tarifária, ou seja, que a gente tenha uma quarta revisão tarifária bastante, bastante sólida. Eu acho que a gente está caminhando de uma maneira positiva, de maneira um processo de recuperação de valor e desalavancagem e maximização dessa plataforma. Ou seja, eu acho que a S como um todo tem uma plataforma de distribuição bastante significativa no Brasil e a gente tem enxerga uma série de oportunidades associadas a isso, principalmente na hora que a gente começa a observar movimentos relativos a novas tecnologias, também a implantação de novas tecnologias no Brasil, que a gente precisa estar acompanhando. Então, aqui é balancear o valor dessa plataforma de distribuição, a recuperação de valor da Eletropaulo para os acionistas da AES Eletropaulo, maximizando esse valor e também conduzir essa estratégia com relação à nossa outra distribuidora. Espero ter te respondido.
Obrigada.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Ganem, Oceana.
Bom dia. Nesse quarto ciclo de revisão, o OPEX regulatório de vocês, de acordo com o estudo de eficiência, ele deveria ser da ordem de 1,750. E por conta da metodologia, o reconhecimento ao longo desse ciclo vai ficar limitado a 1,586 milhões. Ou seja, tem uma diferença aí de 170 milhões que seria a favor da empresa. Minha pergunta é, assim, qual a expectativa de vocês ou qual a chance que vocês veem de eventualmente ver essa diferença ser reconhecida lá no quinto ciclo, né? Através de um fator X negativo de novo, né?
Obrigado, Marcelo. Eu vou passar para a Tereza Vernaglia para ela poder te dar a resposta e eu completo ao final se for necessário. Tereza, por favor.
Obrigado, Marcelo. De fato, nós estamos ainda avaliando como ficará para o quinto ciclo, dado que hoje a gente tem uma trava de 5% para repasse dos custos operacionais, que são ascendentes. Então, de fato, a gente vai ter que aguardar, dado essa limitação dos 5%.
Entendi. Se a metodologia permanecer a mesma, né, para o quinto ciclo, vocês acreditam ser possível recuperar essa diferença no quinto ciclo?
A gente não recupera nesse ciclo, né? Então, a gente vai pleitear para o quinto ciclo.
Tá bom, obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e nos colocar à disposição toda a gestão da AES Eletropaulo, a nossa equipe de relações com investidores, para qualquer outra pergunta que vocês possam ter. Por favor, direcione a equipe de relações com investidores, que a gente terá muito prazer em responder. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Muito obrigado.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.